Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. No programa de hoje, você vai acompanhar que em todo o mundo prosseguem as discussões sobre os impactos provocados no planeta pela ação humana. No início deste mês, enquanto acontecia a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima no Quênia, mais de 1.000 cientistas se encontravam em uma conferência sobre mudanças ambientais globais. Os detalhes desse encontro você confere agora com a Mônica Montenegro.
Cerca de 1.200 cientistas de 75 países estiveram na China no início do mês para analisar as mudanças ambientais globais e os desafios regionais. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Carlos Nobre, foi um dos cerca de 20 cientistas brasileiros a participar da conferência. Ele conta que durante os 4 dias de evento foram apresentados vários estudos científicos sobre as consequências das mudanças ambientais, que vão bem além do aquecimento global.
Por exemplo, há mudanças de outras naturezas associadas à globalização do uso dos recursos naturais, que são muito importantes. Nós utilizamos hoje na agricultura, na indústria, muito nitrogênio. Muito desse nitrogênio acaba na atmosfera e esse nitrogênio acaba participando de reações químicas e volta para a superfície. E ele tem uma série de efeitos, a maioria deles negativos, de poluição dos recursos hídricos, aumento de doenças. Então, esse é mais um exemplo, quer dizer, que não é diretamente relacionado com as mudanças climáticas, que são as mudanças do ciclo de nitrogênio por ação humana.
Outro problema discutido na conferência foi a segurança alimentar. As estimativas científicas são de que as mudanças climáticas terão impactos diretos na agricultura, principalmente na de países pobres, dificultando o acesso dessas populações a alimentos. A delegação brasileira apresentou vários trabalhos que chamaram a atenção dos pesquisadores de outros países, como relata Carlos Nobre.
Vários grupos do Brasil levaram trabalho sobre a Amazônia. Houve uma das sessões paralelas importantes. Ela tratou exatamente dos resultados científicos do experimento de grande escala da biosfera-atmosfera, o conhecido experimento LBA. Houve uma sessão muito concorrida, tinha mais de 80, 100 pessoas nessa sessão, em que se mostrou os principais resultados desse experimento científico, o LBA, na Amazônia, de uma forma abrangente. Então, vários pesquisadores brasileiros participantes do LBA estiveram lá presentes, expondo resultados importantes.
Outras pesquisas apresentadas por brasileiros na Conferência sobre Mudanças Ambientais Globais abordaram os avanços sobre o conhecimento do clima no país e o impacto do ciclo do nitrogênio em biomas como a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Quem quiser conhecer os detalhes desses trabalhos pode acessar o site da Parceria sobre a Ciência do Sistema Terrestre, que tem a sigla em inglês ESSP. O endereço eletrônico é o www.essp.org, repetindo www.essp.org. A parceria engloba 4 programas científicos globais, entre eles o Programa Internacional da Geosfera e Biosfera, presidido pelo professor Carlos Nobre.
A MP327 e o decreto que acompanhou sua edição estão gerando muita polêmica. Editadas pelo presidente Lula há quase um mês, as normas proíbem a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas de unidades de conservação. Até aí, há consenso. O problema é o que as normas estabelecem para as chamadas zonas de amortecimento das unidades de conservação, aquelas áreas que circundam as reservas.
Pois é, Ana. Movimentos sociais e organizações ambientais reclamam que a medida confere ao Poder Executivo a possibilidade de estabelecer limites para o plantio de transgênicos nas áreas em volta das unidades sempre que elas não possuírem um plano de manejo aprovado. Pelo decreto, o limite para o plantio de soja transgênica passa de 10 quilômetros para apenas 500 metros no entorno das unidades de conservação. No caso do algodão, a restrição é de 5 quilômetros se houver registro de espécies nativas de algodão silvestre na unidade, ou de 800 metros se não houver.
Na última semana, o Partido Verde manifestou-se contrário à medida provisória 327. Para o líder do PV na Câmara, deputado Jovino Cândido, de São Paulo, o governo deveria ter mandado a matéria como projeto de lei e não medida provisória, já que o assunto é controverso e exige um debate maior. Ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, falou sobre os riscos da MP.
A maioria dessas unidades de conservação não tem um plano de manejo. Não tendo plano de manejo, manejo fica a distância estabelecida pela medida provisória, ou seja, de 800 e 500 metros. Isso para a gente, eu acho que é perigoso, porque já que diminuiu-se bastante o limite para plantar organismos geneticamente modificados perto de unidades de conservação, de parques, de florestas, de reservas, nós temos que ter, pelo menos, a certeza de que o plano de manejo permite ou não uma plantação de uma monocultura intensiva perto dessas áreas, se vai afetar ou não o ecossistema dessa unidade de conservação.
Em entrevista à agência Carta Maior, o gerente de recursos genéticos da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Rubens Nodari, disse que as determinações sobre os limites para plantio de transgênicos nas zonas de amortecimento das unidades de conservação estão baseadas em critérios e dados científicos. Segundo ele, as medidas são seguras para evitar a contaminação das espécies das unidades de conservação. Nodari também destacou que a MP traz um avanço, já que restringiu o plantio de qualquer organismo geneticamente modificado nas unidades. Até então, a legislação era específica apenas para a soja.
A medida provisória 327 ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei. E os juízes brasileiros consideram boa a legislação ambiental, mas admitem que a atuação do judiciário em relação à questão é apenas regular. Os dados constam de pesquisa divulgada neste mês pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. A Ana Raquel Macedo tem os detalhes.
Os juízes brasileiros reconhecem a necessidade de ampliar seu conhecimento sobre o direito ambiental. De acordo com pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, 39% dos juízes consideram necessária a criação de uma vara especializada sobre o tema e 49% defendem a especialização dos juízes em direito ambiental. O levantamento, que ouviu cerca de 3 mil juízes em todo o país, revela que os magistrados avaliam como boa a legislação ambiental brasileira, mas admitem que a atuação do judiciário em relação ao tema é apenas regular. O presidente da AMB, Rodrigo Colasso, entende que a especialização em meio ambiente apontada pelos juízes é uma tendência. Ele destaca que, além de complexas, as normas ambientais estão sujeitas a constantes alterações.
É importante que o juiz que vai cuidar dessas causas, ele tenha toda a sua atenção voltada para isso, que ele possa aprofundar o seu conhecimento nessa área para poder fazer essa difícil tarefa de compatibilizar o necessário desenvolvimento com a preservação do meio ambiente.
De acordo com a AMB, quase 71% dos juízes brasileiros consideram que devem dar prioridade máxima à preservação do meio ambiente quando analisam uma questão de natureza ambiental. E cerca de 44% entendem que as questões sociais também devem ter alta prioridade na análise de assuntos ambientais.
E 4 meses depois do bombardeio israelense a uma central elétrica no Líbano, os problemas continuam. Entre os dias 13 e 15 de julho, mais de 10 mil toneladas de óleo vazaram do local, contaminando as águas das costas libanesa e síria. E agora, com a proximidade do inverno, o Centro Regional de Resposta de Emergência para Contaminação Marinha no Mar Mediterrâneo divulgou alerta sobre as novas ameaças causadas pelas tempestades comuns nesta estação, que podem espalhar o óleo que ainda está em vários locais.
Espécies marinhas em risco de extinção sofrem os impactos do vazamento. Logo depois dos bombardeios, uma missão do Ministério do Meio Ambiente do Líbano e da União Mundial para a Natureza encontrou praias e cavernas cobertas por petróleo em locais que abrigam espécies como tartarugas cabeçudas e focas-monge do Mediterrâneo. Alguns pássaros já foram vistos cobertos de petróleo, o que preocupa os especialistas, já que a temporada de migração de aves costeiras está começando.
O ministro do Meio Ambiente libanês estima que os custos da limpeza podem chegar a 100 milhões de dólares. Em agosto, a Organização Marítima Internacional e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente acertaram um plano de quase 65 milhões de dólares para ajudar na recuperação da área. Estudos preliminares da faixa costeira indicaram presença de substâncias tóxicas que podem se acumular nos organismos, causando doenças como câncer.
E na próxima sexta-feira, o arquipélago de Fernando de Noronha vai estar em festa. O projeto de educação ambiental Noronha para Sempre, desenvolvido pelo Instituto Global de Marketing Social, vai encerrar as atividades do ano com oficinas de teatro, cinema e dança, doação de livros para a biblioteca local e uma apresentação musical em homenagem aos 250 anos de Mozart.
A presidente do Instituto, Luciana Loyola, explica que a educação ambiental, com foco nas crianças que moram no arquipélago, foi a principal atividade desenvolvida pelo projeto, em operação desde maio deste ano. Ela conta que os resultados superaram as expectativas.
550 são as crianças da escola. As atendidas pelo Educando para o Meio Ambiente, que é o projeto de educação ambiental, são 330, porque são do infantil à quinta. Agora, todas as crianças foram atingidas, sim. Por quê? Porque todas as atividades conjuntas tiveram participação das crianças da sexta, da sétima, da oitava. Agora, a gente não pode dizer que ficou nas 550 crianças, porque assim, os pais se envolveram, os professores se envolveram, os pousadeiros se envolveram, os turistas se envolveram.
E por falar em turistas, a partir de agora, quem for para Fernando de Noronha vai receber ainda no avião uma cartilha produzida pelo Instituto Global de Marketing Social. A publicação traz informações sobre o arquipélago e dicas sobre como aproveitar todos os momentos sem provocar danos ao meio ambiente.
Dica da semana.
A dica da semana vai principalmente para aqueles que querem saber um pouco mais sobre a implementação de reservas particulares do patrimônio natural, as chamadas RPPNs. Desde a última semana, os interessados contam com um guia sobre o assunto, com dados históricos, informações sobre legislação e incentivos para proprietários, além de contatos de instituições de apoio e de dicas para a elaboração do plano de manejo necessário à criação de uma reserva particular. A publicação foi organizada pelo WWF Brasil, a Conservação Internacional e a Associação dos Proprietários de RPPNs do Mato Grosso do Sul, com apoio do IBAMA e da Secretaria de Meio Ambiente daquele estado.
As reservas particulares do patrimônio natural são um tipo de unidade de conservação criado pela vontade do proprietário rural, ou seja, sem a necessidade de desapropriação da terra. Eduardo Mongelli, coordenador regional do Programa Pantanal para Sempre do WWF Brasil, em Mato Grosso do Sul, explica que o primeiro passo para criar uma RPPN é ter a terra regularizada. Feito isso, o proprietário deve apresentar ao órgão ambiental responsável um plano de manejo para a área, com tudo o que ele pretende fazer na reserva. Atividades recreativas, turísticas, de educação ambiental e pesquisa são permitidas, desde que autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento.
Eduardo Mongelli destaca que as reservas particulares não apenas ajudam a preservar espécies vegetais e animais e belezas cênicas e históricas de uma região. Elas também contribuem para o próprio futuro de atividades agrícolas e pecuárias das áreas próximas à sua criação.
Para que a pessoa tenha a área produtiva, ela precisa de duas coisas básicas: solo e água. Não adianta ter clima bom se o solo está desgastado ou se a água é de má qualidade ou contaminada. A partir do momento que você tem uma reserva, que você garante conservação e qualidade de nascente, de matas ciliares, de vegetação de encosta de morros que evita erosão e, consequentemente, vai evitar assoreamento de leitos de corpos d'água, você está contribuindo grandemente não só para a melhoria e conservação de sua área, como também para a manutenção do microclima na região. Isso tudo influi diretamente na produção do proprietário.
Eduardo Mongelli, do WWF Brasil, diz que hoje as reservas particulares do patrimônio natural têm um papel fundamental na preservação de um meio ambiente saudável, especialmente quando o proprietário formam corredores de biodiversidade entre uma propriedade e outra. Mongelli destaca que na Bacia do Pantanal, por exemplo, 90% das áreas são privadas, o que aumenta a necessidade de formação de RPPNs.
O guia para criar e implementar reservas particulares do patrimônio natural deve estar disponível em breve em associações de proprietários de RPPNs de todo o país. Também em regionais do IBAMA e em secretarias estaduais de meio ambiente, a publicação deverá ser encontrada. Caso queira saber mais sobre como ter acesso ao guia, você pode entrar na página eletrônica da Associação de Proprietários de RPPNs de Mato Grosso do Sul, a www.proprietarios.com.br. www.repans.org.br. Repetindo, www.repans.org.br.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Luana Lourenço, com sonoplastia de Paulino de Souza. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.